Glórias a Deus, a paz seja convosco, o nosso general é Cristo, seguindo os seus passos, somos vitoriosos nele. Tempos maus, tempos difíceis, tempos como nunca houveram em toda a história da humanidade. Cada período de história tem as suas particularidades e pandemia não é algo novo. Se você olhar na história da humanidade, você vê destruições de proporções imensamente maiores do que as que nós estamos vivendo hoje, mas não deixa de ser um tempo difícil. A palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E nós podemos ver o amor se esfriando. Para começar, as pessoas elas não sabem o que é o amor. Graças a Deus que nós podemos, segundo a vontade de Deus, nós vamos começar a estudar um pouco sobre o amor. Temos que saber o que é este amor. Não o amor cantado em canções, mas o amor que as Escrituras nos ensinam.
Graças a Deus. Mais uma vez, quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você tenha tido uma boa semana, que você possa ter sido provido pelo Senhor nas suas necessidades, que você possa ter separado um tempo para Ele. Não apenas um tempo, mas de preferência muito tempo. Que o Senhor possa estar te dando a luz, a direção. Que essa semana, este mês que se passou, apesar de difícil, tenha sido um mês de aprendizado, que você possa ter aprendido um pouquinho mais a se parecer com Jesus. Nesta manhã nós novamente nos reunimos para estudar a palavra de Deus. Estamos estudando sobre os frutos da carne e o fruto do Espírito. Primeiramente nós estudamos por algumas semanas os frutos da carne. Você tem todo esse material lá no site, tá? Ou no YouTube, se você tiver acesso. Você também. Um momentinho. Desculpe a interrupção, o celular ele soltou o suporte. Estamos estudando agora o fruto do Espírito. Fizemos dois domingos de introdução. E hoje, se Deus assim o permitir, após a nossa breve introdução, nós estaremos falando do amor. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho do que dissemos na semana passada para retomar o nosso estudo. Semana passada nós iniciamos falando que o brilhar do cristão ele é resultado da sua comunhão com Cristo. Nós não temos uma luz própria. Pessoas parecem que brilham. Não, mas elas não brilham. Esse brilho é um brilho falso. É um brilho talvez de você estar entretido ou alguma coisa em especial chamar a atenção, mas na verdade o brilho que o cristão tem é o brilho de Jesus. O cristão ele deve fazer tudo para que a luz de Jesus seja exposta ao mundo. Com todo amor, ninguém está precisando da sua luz. Às vezes as pessoas falam assim, ah, essa pessoa irradia. Não, não. O que o mundo precisa é da luz de Jesus. Por isso que você precisa brilhar esta luz. O cristão verdadeiro, ele não busca a sua autoglorificação. Quando a luz de Jesus começa a brilhar pela pessoa, através da pessoa, ela vira centro de atenção. E nós não temos que glorificar a nós mesmos, mas nós temos que glorificar aquele de quem vem a luz. O brilhar dessa luz, ele pode ser expresso através da manifestação do fruto do Espírito. Por isso que você precisa saber que fruto é esse, para que você possa transmitir isso para as pessoas. O Espírito Santo, ele implanta em mim e em você e em todos os cristãos o seu fruto. E esse fruto é um fruto que não fica interno à pessoa. Pelo contrário, é um fruto que ele não se manifesta apenas na igreja, mas é um fruto que tem que se manifestar na sua vida, através da sua mudança e transformação de caráter. Ligados com o Espírito Santo, todos nós somos ligados à videira verdadeira e nós produzimos o mesmo fruto. Se você for na Alemanha, nós temos uma irmã que por um tempo nós a abençoamos, há uns 3 anos atrás, talvez você não saiba disso. Ela viu um vídeo nosso, da nossa pequena igreja, e ela falou que ela tinha mudado de cidade, e ela não encontrava uma igreja dentro dos moldes do que nós acreditamos, dentro da cultura reformada. E por um tempo eu pude pastoreá-la, brasileira, lá na Alemanha. E de vez em quando ela manda uma mensagenzinha de alô para mim e para você. Mas ela cultuando lá, através do Espírito Santo, ela produz o mesmo fruto que nós aqui no Brasil. Colegas nossos, que um na Índia lá, de vez em quando eu entro em contato com ele, a gente conversa, em que ele tem um serviço social muito interessante, que ele alimenta as pessoas que passam fome. E ele também produz o mesmo fruto lá na Índia que você produz aqui, porque todos nós somos ligados ao mesmo Espírito. Para que o caráter do cristão ele possa estar em desenvolvimento, ele precisa fazer o quê? Fazer exatamente o que nós estamos fazendo hoje. Separar um tempo para meditar na Palavra de Deus. Porque você começa a fazer a leitura, chega um ponto que se você não parar para estudar algo que as pessoas são contra, parece que se você estudar a Bíblia, parece que você está perdendo a sua fé. E a fé que nos é exigida na Palavra de Deus é uma fé de conhecimento. Não é uma fé de você pular no vazio. Não é uma fé de você, eu vou dar tudo. Não, não é isso. Em regra, a fé que Deus exige é colocar em prática aquilo que você lê, medita e aprende. Isso é fé. É você afrontar o sistema deste mundo que fala que você tem que ser em primeiro lugar para ser feliz, primeiro eu preciso me amar, em que você vê nas Escrituras o Senhor falando que você tem que amar é o próximo e tem que estar disposto a morrer por ele. São valores totalmente contrários e divergentes. E você decide, não, eu vou viver pela palavra. Isso é fé. Para que você possa ter um desenvolvimento no seu caráter, que você possa desenvolver o fruto do Espírito na sua vida, você tem que estar em constante leitura e meditação da palavra. Algumas pessoas que eu aconselho, eu digo, olha, pega um versículo, ou dois, três, coloca numa folha de A4, numa fonte bem grandona, cola na geladeira, cola na parede. Então você passa, você olha, vê o versículo. Isso vai te dando direção. Na visão do mundo, nós somos apenas estrangeiros, peregrinos. As pessoas olham para nós e não entendem as nossas decisões. Mas, apesar do mundo ver a gente desta maneira, Deus ele nos vê como raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva dele. Ele fala que nós somos dele. Nós somos um povo que vive neste mundo, mas que não é deste mundo. Essa é a razão de um cristão não aceitar modelos impostos pela sociedade desse século. A sociedade desse século, ela quer impor coisas que não estão nas escrituras. Falei na semana passada e volto a dizer. Aquela propaganda da Tami lá, sendo Dia dos Pais. Não, o mundo acha isso. O mundo pode ter isso. Não há problema, deixa eles lá. Se a Tami quer ser homem e toma hormônio, não é da sua conta. Deixa ela lá. Se ela vier para você em algum momento e chegar a você e perguntar o que você acha, você expõe. Mas você não precisa fazer declarações de ódio. Simplesmente, eu não aceito esses valores. Não aceite o que é contrário às escrituras. Mas o mundo, ele olha e fala, não, você tem que aceitar esses valores. Nós, como cristãos, porque temos o Espírito Santo dentro de nós não aceitamos esses valores. Ah, mas eu tenho um membro da família. O ame. O respeite. Se for possível, ensine a ele. Não haja numa condição de você tratar ele como leproso. Não é esse o objetivo da palavra de Deus. O objetivo é atrair as pessoas a Jesus. E Jesus recebia todo tipo de pessoas. Não é você que tem que banir essas pessoas do seu círculo. Os cristãos, eles são tratados de uma maneira diferente, porque a sua vocação é totalmente espiritual. Seus objetivos e os alvos são distintos. Então, o que o mundo diz que são valores de vida, eu tenho que trabalhar, eu tenho que comprar, eu tenho que crescer, eu tenho que ter uma casa de 4 andares com elevador, eu tenho que ter 3 carros na garagem. Eu não, eu tenho. Não, 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 o mundo não fala. A Bíblia não fala isso. Quem fala isso é o mundo. Eu volto a dizer para você, eu não estou pregando para você não ter nada, não poder sair fazer uma viagem com a sua família. Não estou falando viagem depois da pandemia, agora não, tá? Não estou dizendo para você que você não pode viajar. Não estou dizendo para você que você não pode comprar uma roupa bonita, ir num restaurante legal. Não estou dizendo que você não pode ter uma casa abençoada. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você que esses valores são valores em que quem busca isso sobre todas as coisas não são cristãos, são ímpios. Os cristãos, eles vivem com alegria aquilo que Deus os concede. Se esforçam para crescer e serem mais prósperos. Não há problema nenhum em relação a isso. Pelo contrário, eu oro para que você seja muito próspero. Eu preciso da sua ajuda para a manutenção da nossa igreja. Agora, quando você pega a sua prosperidade e faz apenas motivo para gerar mais prosperidade, você não olha para o próximo, aí está errado. Aí está errado. Quem faz isso são os ímpios. Quem faz isso são os ímpios. A vida com Cristo destrona o coração do cristão no orgulho, na prepotência, na autossuficiência, no espírito de superioridade e suas próprias ideias, pois a humildade passa a ser um marco de destaque em sua vida, porque ele sabe em quem realmente habita o seu ser. E nós finalizamos assim na nossa introdução na semana passada, e nós vamos passar a falar sobre o amor. Preparei, o amor, ele é um tema mais extenso, tá? Nós vamos trabalhar pelo menos 2 domingos em relação ao amor, porque o amor, ele é a base de tudo, tá? Todos as 9 graças, as 8 graças que compõem o fruto do Espírito, eles se apoiam em cima do amor. Não o amor por si, o amor ao próximo. Sempre que você começar uma frase dizendo eu, quer dizer que você está colocando você no centro. Na maioria das vezes. Nós, na nossa sociedade, nós temos aprendido que o nosso eu é em primeiro lugar. O nosso eu, segundo as escrituras, não é em primeiro lugar. Se você acha que você é em primeiro lugar, você está no padrão do mundo. E eu não tenho problema com isso. Mas saiba que há 2 padrões. O padrão em que o próximo é em primeiro lugar, que é bíblico, e o padrão em que o homem é em primeiro lugar, a pessoa é em primeiro lugar, que é o padrão do mundo. O amor, ele, a palavra grega que se diz na palavra dentro do Novo Testamento, que é escrito em grego, chama-se agape, não é ágape, tá? A palavra grega é uma palavra grega, você não traduz ela, tá? É como o mercado lá, é Carrefour, porque é uma palavra francesa, não é Carrefour. Então essa palavra, ela chama-se agape, por mais que seja estranho aos nossos ouvidos, por mais que ministérios e igrejas estejam abertos aí, ministério ágape, na verdade é agape. Agape é o amor, e é o maior de todos. O alvo de Paulo, sobre o objetivo maior de uma vida virtuosa, é expor os vários ingredientes na receita do fruto do Espírito, que é composto de 9 graças. E é isto que ele faz em Gálatas 5, 22 em diante. Vamos ler rapidamente, só os versos 22 e 23. Gálatas. Ai, pastor, mas eu já li tantas vezes. Quando você souber de cabeça, você não precisa ler, porque você já sabe. Tá? Apenas Gálatas 5, versos 22 em diante. Diz assim: mas, ele fala do fruto dos frutos da carne, fala que esse fruto da carne, ele não é abençoado, essas pessoas que praticam isso não fazem parte do reino de Deus, e ele fala: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Nós vamos tratar de cada um individualmente. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram, passado, a carne com suas paixões e concupiscências, desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se você é cristão, procure viver segundo a manifestação do fruto do Espírito. É inevitável que o amor fique no início da lista, porque Deus, ele é
amor.
1 João, capítulo 4, verso 8. Antes de Apocalipse. Pedro, João. Judas, Apocalipse de João. 1 João, capítulo 4, verso 8. 1 João, capítulo 4, verso 8. Diz assim: aquele que não ama, não ama quem? Você mesmo? Não, o próximo. Aquele que não ama, entre aspas, o próximo, não conhece a Deus, porque Deus, ele é amor. A ira dele é manifestada com amor. O juízo dele é manifestado com amor. E, portanto, necessariamente, o maior de todos a composição do fruto do Espírito é o amor. 1 Coríntios 13:13. Primeira Coríntios, capítulo 13, verso 13. O apóstolo Paulo, ele vem discorrendo sobre dons, e ele começa a falar sobre o amor. E ele fala várias coisas dentro desse capítulo 13, e ele finaliza dizendo, 1 Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, qual é o maior? É a fé? Não. É a esperança? Não. É o amor. O amor é o vínculo da perfeição. O vínculo perfeito que liga tudo numa harmonia perfeita. Colossenses 3,14. Não abandone sua Bíblia, porque você vai ler bastante. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Colossenses, capítulo 3, verso 14. Acima de tudo isso, Colossenses 3,14. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor. O Senhor, o apóstolo Paulo, ele vem falando aquelas características, como que o cristão deve proceder, e ele vem e fala, Colossenses 3,14. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Por quê? Que os casais, hoje e ao redor dos tempos, eles se separam tanto, porque falta o amor. Que amor? Nós vamos falar dos tipos de amor. Que amor falta no relacionamento conjugal para que leve uma pessoa a se separar da outra? Falta de amor. Que amor? O amor de Deus. O amor de você pelo próximo acima de si mesmo. Por que que os casais se separam? Porque eles colocam o amor a si próprio superior ao amor ao próximo. O amor é o vínculo da perfeição, o vínculo perfeito, que liga tudo numa harmonia perfeita. E o amor é em si mesmo o cumprimento da lei, Romanos 13, 10. Pastor, eu quero saber como ser um cristão top, mega. Romanos 13, 10. O amor não pratica o mal contra o próximo. Como que você pode ser um cristão perfeito? Praticando o amor ao próximo. O amor não pratica o mal contra o próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Porque você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você sempre tem que imaginar a cruz. Você tem um amor vertical, que é com Deus, que ele é semelhante ao amor ao próximo. Quem fala isso? Jesus Cristo. Ele fala que os dois mandamentos, eles cumprem toda a lei. Pastor, então eu não preciso ler as Escrituras, só preciso praticar o amor? Não. Porque se você não ler as Escrituras, se você não meditar nas Escrituras, você não vai saber como praticar esse amor de forma correta. A lei, ela vem nos ensinando como praticar o amor de uma forma correta. É isso que é o fundamento da meditação nas Escrituras. Você saber como agir e proceder. É o nosso manual de instruções. Eu posso fazer isso? Escritura. Você lê. Você entende por que você passa tanta dificuldade? Eu conheço os Salmos. Eu conheço o Salmo. Você conhece partes das Escrituras. Aí você navega como se você estivesse lendo um manual de instruções para funcionar um equipamento, faltando páginas. Você não sabe o que fazer. Aí você se perde. Aí você decide fazer coisas. Ah, eu acho que é isso porque esse versículo fala isso. Mas como é que eu vou? Aí você vai aprender por tentativa e erro. É por isso que eu digo, leia, medite nas Escrituras. Quanto mais você lê, 1, 5, 10. Pastor, eu não consigo ler nenhuma. Então o teu foco é ler uma vez. 10, 20 vezes, cada vez mais. As Escrituras, elas vão estar tão impregnadas no seu coração que você vai saber manifestar o amor de Deus de uma forma correta. E se você não lê, você não manifesta. Não tem saída. Se você não dedicar para a sua vida tempo de leitura e meditação das Escrituras, o que acontece é que você vai padecer. Padecer. Primeira coisa que nós temos que começar a definir, o que é amor? Há momentos em que o português, em comparação com o grego, é um idioma pobre. O que é um idioma pobre? Porque em outras línguas, há línguas. Tinha até uma língua aqui que eu não sabia pronunciar, então nem deixei, tá? Mas em outras línguas, um jovem que ama uma moça, ele pode usar 20 formas diferentes de dizer isso. Palavras diferentes. Nós temos apenas uma palavra: amor. E essa palavra amor parece que sempre se refere a algo positivo. Mas tudo depende do contexto. E nós, no Brasil, nós não aprendemos a ler o contexto. Na igreja, nós aprendemos a sacar os versículos das escrituras sem se preocupar com o que ele está querendo dizer. E nós damos a interpretação que nós queremos. Tudo posso naquele que me fortalece, e aí eu vou lá numa autoestrada, paro lá, passo na frente de uma carreta e falo assim: para em nome de Jesus. É uma aplicação. Mas é uma aplicação errada. A palavra amor, dentro das escrituras, de onde ela foi escrito, ela tem muitos significados. E quando nós lemos a palavra amor dentro da nossa versão, que eu sempre indico para você, a Bíblia Almeida Revista e Atualizada ARA, você pode olhar e ver esse símbolozinho RA aqui, é a mais confiável. Pastor, eu tenho uma NVI, eu tenho... Tudo bem, continua lendo, mas essa é a mais confiável em relação à nossa tradução bíblica evangélica. Você se perde, porque o Evangelho, a tradução portuguesa em português, ela é pobre. Nós temos uma só palavra para amar, e essa palavra tem que servir para expressar muitos sentimentos, e se você sair do contexto. E aí eu estava hoje de madrugada fazendo uma revisão, e eu falei assim, eu fiz algumas anotações, e eu coloquei assim: você pode doar a vida por amor. Tudo bem. Um ente querido seu está precisando de um rim, você vai dar o rim para ele. É uma forma de amar. Agora, se o cônjuge está com muito ciúme do outro, disse que ele tirou a vida do outro por amor. Crime passional é um crime por amor. Será que essa palavra amor ela tem significado como eu doar um rim para o meu cônjuge, para o meu irmão, para o meu filho? Você entende que a palavra amor ela pode ter muitos significados? E aí eu separei quatro, em especial, dentro do Evangelho, que é escrito em grego, para a gente trabalhar rapidamente. O que importa para a gente é o amor de verdadeiro, o amor agape. Mas você tem que saber que há outras formas de amor. O primeiro deles, dentro da cultura grega, que onde foi escrito o Evangelho, é a palavra eros. Eros é o amor romântico. É caracteristicamente a palavra para o amor entre sexos. O amor de um rapaz para com uma jovem, sempre a um lado predominantemente físico, e sempre envolve o amor sexual. Eros está lá nas escrituras, entendeu? Que nós traduzimos por amor. Eros é o amor sexual entre um homem e uma mulher, distorcido pelos todas aquelas letras lá, G, B, L, T, X, Y, Z, tá? Aquela ali é distorção. Distorção. Amor entre sexo masculino e feminino é o amor eros, dentro das escrituras. E essa palavra, ela aparece. Aristóteles, um grande filósofo grego, diz que eros sempre começa com o prazer dos olhos. Você lembra que a palavra de Deus diz que um dos problemas que nós temos é a concupiscência, desejo dos olhos? Você olha e você deseja. Aristóteles diz que esse amor eros sempre começa com o prazer dos olhos, que ninguém se apaixona sem primeiramente ficar encantado pela beleza, e que o amor não é amor, a não ser que se anseie pelo amado quando ele está ausente, desejando ardentemente a sua presença. Essa palavra, ela está no Novo Testamento, não porque ela não está no Novo Testamento, não porque ela despreze o amor físico. Não, não pode haver sexo. Sexo é pecado. Não é isso. Não é esse o negócio. Mas porque essa palavra não aparece no Novo Testamento em lugar algum. Não porque o Novo Testamento despreza ou rejeite o amor físico. Mas porque já nos tempos do Novo Testamento essa palavra passava a ser ligada com a concupiscência mais do que o amor está pedindo. Eros, conforme alguém já disse, é o amor sem conversão, é aquele amor desesperado, é aquela paixão, aquele desespero. Eros é isso. Esse Eros, ele não está nas escrituras. Desculpa, no começo eu falei que estava, me enganei, tá? No discurso. ele não está nas Escrituras. O Senhor, ele não fala sobre isso como algo que nós temos que buscar. Então, quando ele fala no fruto do Espírito, amor, ele não está falando sobre isso. Porque este amor é um amor predominantemente carnal. Eu quero apenas a minha satisfação. A prostituição, ela nasce dentro do amor eros, em que a pessoa, ela quer se satisfazer de alguma maneira, então ela vai. Se você vê lá nos tempos da deusa Diana, Diana dos Efésios, eu já falei isso para você, as pessoas, elas eram prostitutos e prostitutas cultuais, eles estavam lá em cima, homens e mulheres belíssimos que desciam para pegar as pessoas para praticar sexo explícito ali em cima do altar como uma oferenda à deusa Diana. Esse é o amor eros, não é o amor que Deus fala. Não é o amor agape. Segundo amor, a palavra filia, que é o amor da amizade. Esta é a palavra mais nobre do grego secular para expressar o amor. Descreve o relacionamento caloroso, íntimo e tenro do corpo, mente e espírito. Inclui também o lado físico. Mas é muito mais do que isso. Esse amor filhos, como todas as coisas humanas, pode alterar-se. Uma hora tem, a hora não tem. Eu tenho, não tenho. Casei, não quero mais. Aristóteles novamente escreve, o prazer do amante é contemplar a sua amada. O prazer da amada é receber as atenções do seu amante. Mas quando murchar a beleza da amada, a amizade às vezes também murcha, visto que o amante não acha prazer na visão da sua amada e a amada não recebe a atenção do seu amante. Grande maioria dos divórcios e das separações é o quê? O homem ou a mulher não tem mais prazer em, através dos olhos, se agradar em olhar para o seu cônjuge. Começa a olhar para terceiros, começa a olhar para pessoas na rua, começa a desejar. Aí vem o adultério. E isso é um amor o quê? Filhos. É um amor melhor do que o Eros, mas ainda muito longe do ideal. É verdade que o amor filhos descreve o tipo mais nobre de amor humano, mas comparado com o amor de Deus, ele não é nada. Há pessoas que vivem nesta condição, casados. Isso não é abençoado. A terceira forma de amor é o amor fraternal. Essa é a palavra mais limitada na sua esfera, porque no grego secular é a palavra do amor dentro do lar. É o amor dos pais para com os filhos. É o amor dos filhos para com os pais. É o amor entre irmãos. É o amor entre irmãs. Amor entre parentes. Por mais que as pessoas elas dizem que é a mesma coisa, não é. Aquele que saiu do seu ventre, é diferente. Há sempre essa diferença. É uma coisa que eu coloco para as pessoas, que as pessoas elas ficam chocadas e não conseguem nem responder. E aí eu pergunto para a pessoa, você gosta de fulano? Gosto. Meu irmão. Você gosta do filho dele? Gosto. E se tiver que morrer, morre quem? O seu filho ou dele? A pessoa engasga, 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 mas a gente sabe que o amor nosso, ele é muito maior por aqueles que são sanguíneos, por mais aqueles que estão em mais contato conosco, isso é normal. Ou seja, também não é o padrão do amor de Deus. Existe este amor? Existe. Mas é o amor de Deus? Não. E aí o quarto, que é o motivo do nosso estudo, há também o amor de Deus, que é o amor agape. Temos pouca orientação com base no grego secular, porque o grego secular está preocupado com o amor, entre parênteses, fraternal, o amor de amizade e o amor eros. Esses três eles estão preocupados. Esse amor divino, eles não conhecem, porque procede de quem? De Deus. E ele só pode ser manifesto de que forma? Através do Espírito Santo. Se a pessoa não tem o Espírito Santo, por mais que a ação dele possa ser linda e maravilhosa, não tem nada a ver com o amor de Deus. A gente vê na sociedade movimentos em prol dos animais. Não há problema. Não há problema. Só que você não vai encontrar nas escrituras uma instrução para você colocar o amor ao animal acima do amor humano. Desculpa, mas não tem. Há pessoas que creem no amor no céu dos bichinhos. Não existe céu dos bichinhos. Jesus Cristo não nasceu, não morreu, nasceu, morreu e ressuscitou por causa dos bichinhos. Nós temos que tratá-los, já tratamos em outros estudos, nós temos que tratá-los com zelo, não é para você maltratar, não é para você deixar de cuidar. Se você adquirir o bichinho, você tem que cuidar dele, você tem, mas ele não é seu filho. Ele não é um ser da família, não é. Ele é um animal. Então você não encontra essas instruções nas escrituras. Por isso que dentro do grego secular, dentro do mundo, falar-se sobre este amor é algo estranho. Agape é a palavra que nasce dentro do cristianismo. Não há agape no budismo, no islamismo, xintoísmo, testemunhas de Jeová. Não existe. Esta palavra, agape, ela nasce a partir das escrituras. E ela é manifestada na sua maior. No seu maior brilho, em João 3,16, em que Jesus Cristo ele é entregue, primeiramente por cumprimento das Escrituras, mas por amor de mim e de você. É um amor incondicional. É um amor que não tem medida. É um amor disposto a entregar tudo pelo próximo. Agape é uma palavra nova que descreve uma qualidade nova. Uma palavra que indica uma atitude nova para com os outros, uma atitude nascida dentro da comunidade e impossível sem o Espírito Santo. Se você quiser que uma pessoa haja dentro de uma forma abençoada, sem ter o Espírito Santo, ela não vai conseguir. Pessoas que não leem e meditam nas Escrituras, estão com o fruto do amor pequenininho. Dificilmente elas também vão conseguir manifestar, mesmo sendo salvas. O fruto do Espírito ainda está aqui bem pequenininho. A pessoa ainda está pensando muito nela. Não é algo que acontece automaticamente, é um trabalhar. Como, pois, devemos determinar o significado de agape? Podemos determinar o melhor o seu significado tendo por fundamento a maneira própria de Jesus falar dele. Porque Jesus aqui na Terra, ele é o Deus homem. E esse despojar dele, o discurso de Cristo, você vai ver nos evangelhos a manifestação do amor ágape na sua plenitude. Mateus capítulo 5. Verso 43. Qual é a passagem básica para a gente falar sobre esse amor ágape, esse amor incondicional? Não é o amor de mãe, é o amor de Deus. Mateus 5, de 43 a 48, diz assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai, com que amor? Ágape. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Você percebe como você está longe, como eu estou longe? Quanto mais nós avançarmos nesse estudo, mais você vai ver a distância que você está desse amor. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele fez nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Ele poderia ter selecionado aonde cair a chuva? Poderia. Leia Êxodo e as pragas do Egito que você vai ver. Chovia pedra no lugar, do lado não chovia nada, que nem desenho animado. Mas o que que ele fez? Fez nascer o sol sobre os maus e bons, chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, se você amar com amor filial, aqueles, os parentes. Se você amar com esse amor, que recompensa você tem? Não fazem os publicanos também o mesmo? Qualquer família, se você sair de uma família cristã e for para uma família de pessoas que são do Hitler ou da Ku Klux Klan, que matam os negros lá nos Estados Unidos, dentro daquela família, eles não se amam? Jesus está falando, se você faz como eles, que vantagem você tem? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazer demais? Eu ando na rua e eu só cumprimento aqueles que eu gosto. Não fazem os gentios também o mesmo? As pessoas elas têm amizades inter-religião e não há problema, entendeu? E você só cumprimenta aqueles que você gosta. Portanto, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. O que, que ele finaliza dizendo? Ame ao próximo como você ama o seu pai, a sua mãe. Mas só o próximo? Não, o inimigo. Ame o seu inimigo. Ame aquele que te persegue. Como você ama o seu pai, como você ama a sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu filho, sua filha, seu tio, sua tia, aqueles que são caros a você. Ame eles como aqueles que são inimigos. Aqueles que falam mal de você. Aqueles que te perseguem. Portanto, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ali Jesus insiste em que o amor humano, ele não deve seguir o padrão humano, mas deve seguir o padrão de Deus. O que, que Deus fez? Por amar ao mundo de tal maneira, ele entregou o seu Filho amado, o mais precioso, para morrer por pessoas como eu e você, com o coração onde nós depositamos. Você começa a entender que nós estamos muito longe deste amor. O objetivo deste estudo do amor ágape é você saber, você começar a olhar no espelho e ver realmente quem você é. Para mim também. Para que você possa começar a mudar, você precisa entender quão longe você está deste amor. E se você realmente entender isso, se eu realmente entender isso, nós vamos fazer um mundo melhor. Porque você vai parar de olhar para o seu umbigo. Quando eu falo você, somos nós, tá? Você vai parar de olhar para o seu umbigo e vai começar a olhar para o próximo. Você não vai se preocupar apenas em ter a mistura na geladeira pela semana, mas você vai começar a olhar para uma pessoa que passa na rua com dificuldade e você vai falar assim, eu tenho e ele não tem nada, eu vou ajudá-lo. Foi isso que aconteceu na igreja primitiva. As pessoas começaram a olhar e ninguém foi chamado a entregar a casa que morava. A vaquinha que dava o leite para o seu sustento. Ninguém foi chamado. Mas as pessoas começaram a olhar e falaram assim, para que eu preciso de duas casas? Para que eu preciso de dois carros? Ou de três carros? Para que eu preciso disso ou daquilo? Eu vou fazer o seguinte, vou ficar para mim o que eu preciso para eu sobreviver, viver bem, e o resto eu faço o que? Compartilho. Mas ele não trabalhou, eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado em fazer com que ele, com ele, o que mesmo eu queria que fosse feito comigo, em meio à luta e dificuldade. Isso é manifestação do amor ágape. Espero que esse primeiro período tenha dado uma sacudidinha, uma despertada em você. Nós vamos ter uma pequena pausa de 15 minutos. Daqui a 15 minutos nós retornamos. Mas retorne. Não vai lá se perder, vai comprar carne, vai para o mercado, dá tempo de voltar. Não, não é hora disso, não. É hora de você aguardar para que a gente veja, dentro do desenrolar da meditação das Escrituras, o que mais Deus tem para nós. Que Deus abençoe você até daqui a 15 minutos, se Deus assim o permitir.